Muito bem, sempre às segundas-feiras temos trazido para você aqui o Momento UrbanSUS com propostas de sustentabilidade. E a cada semana vamos apresentando um dos objetivos, um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos falar hoje sobre a fome. Globalmente, a proporção de pessoas subnutridas em regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade desde 1990. Então, para que a gente tenha um ponto, né? Um ponto de referência, de 23,3%, isso em 1990, 92, para 12,9% 2014, 2016. Mas atualmente, uma em cada nove pessoas do mundo ainda é subnutrida, né? Vejam só, e a maioria das pessoas estão em países em desenvolvimento. A urgência da fome, as doenças causadas por alimentos contaminados, o desperdício de alimentos no mundo também é um fato, né, a ser discutido e analisado. Vamos abordar, então, mais um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sempre aqui com a presença do professor Marcos Buquerige, do IEA.
É, tudo bom?
Professor, bom dia, como vai? E sempre um convidado aqui conosco, hoje, professora Ana Lídia Savaia, da Universidade Federal de São Paulo. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Nutrição e Pobreza do IEA. Bom dia, professora Ana Lídia, seja bem-vinda aqui ao jornal.
Bom dia, Rádio USP, e obrigada pelo convite.
Bom dia, Ana, tudo bem?
Tudo bem, Marcos, bom dia.
Ana,
professor, desafio hoje, e tanto, hein, esse?
É, hoje a gente discute um dos objetivos mais complicados, talvez, da gente trabalhar, que é essa questão da fome. A Roxane já deu alguns dados. A gente começaria, assim, para o nosso ouvinte entender o que que é fome e o que que é desnutrição, Ana?
Do ponto de vista científico, é muito importante a gente fazer essa distinção. Desnutrição significa má nutrição. E a rigor, desnutrição ou má nutrição pode ser subnutrição ou obesidade. Obesidade também é uma desnutrição ou má nutrição. No que diz respeito à subnutrição, especialmente a brasileira, é causada por três fatores que sempre vêm juntos: a quantidade insuficiente de alimentos, a má qualidade dos alimentos, falta de proteína de boa qualidade, vitaminas, minerais, ferro, por exemplo, que causa anemia, e também a insalubridade da moradia, que aumenta a frequência de infecções, né? As populações mais afetadas por subnutrição no Brasil são aquelas que moram nas favelas, nas regiões urbanas atualmente. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, no município de São Paulo, de 27% dessa população em relação ao Brasil todo. Os dados não são muito bons, não há estudos muito bem realizados e sistemáticos na população para mensurar o tamanho da população que mora em favelas em São Paulo, mas os dados mais fidedignos, que eu acredito mais corretos, são cerca de 2 milhões de pessoas morando nessas condições no município de São Paulo, sem contar cidades periféricas, né, ao redor da cidade, que tem uma população também de extrema pobreza e pobreza aumentando.
Ana, a gente
então, pouco esse nosso quadro.
A gente pode dizer que alguém passa fome no Brasil ou as pessoas são desnutridas? Dentro desse número que a Roxane começou, parece que você deu aí que é 29%, seria o dobro do que a Roxane falou do que aconteceu no mundo.
É.
Então a gente não está desempenhando bem. Mas assim, existe realmente fome no Brasil ou a comida está sendo mal distribuída ou ela está sendo mal utilizada?
A fome, do ponto de vista científico, é quando não há o que comer, ou seja, a gente passa realmente fome. E a fome existe como um problema de saúde pública nas regiões onde tem seca, e aí não há realmente alimento, que aconteceu durante muitos séculos no Brasil, sobretudo na região do Nordeste, do sertão nordestino, onde a seca impede a população de ter acesso ou de produzir alimentos suficientes para o seu sustento, ou também em condições de guerra, onde não há a população em guerra, por exemplo, na África, não tem condições de produzir alimento e também não tem acesso ao alimento. No Brasil, o nome correto, e essa é, também é a grande prevalência no mundo todo, é a subnutrição, ou seja, a associação do comer mal, comer pouco, por falta de acesso e não por falta de existência de alimentos, mas por falta de dinheiro para comprar alimentos adequados. Arroz, no caso do Brasil, seria arroz, uhum, feijão, carne, verduras, certo, frutas. Só para você ter uma ideia, nas regiões periféricas da cidade, onde estão as favelas, existem aquilo que a gente chama de desertos alimentares. As mães conseguem comprar salgadinhos, refrigerantes por R$1,50 e muitas crianças comem isso de almoço ou jantar ou durante o dia quando sentem vontade, quando têm fome. Mas não têm acesso, muitas vezes por falta de gás, de dinheiro para comprar gás, de possibilidade de cozinhar ou de impossibilidade de cozinhar em casa. Então as crianças comem pouco e comem muito mal. Além disso, ficam muito doentes. Também tem um dado importante para entender o quadro de subnutrição no Brasil. A gente não avançou nas muitas últimas décadas, então não é uma coisa recente, de 50% da população brasileira com acesso ao saneamento básico. E a gente sabe que os locais onde não há saneamento básico, estamos falando de 50% da população brasileira, a frequência de infecções é muito alta. Então, além da criança comer mal, insuficiente, ela também fica muito doente. E isso é o que leva à subnutrição. Se a gente quiser resolver o problema da subnutrição e chegar aos objetivos do milênio, que nós já sabemos que não alcançaremos, a não ser que uma mudança muito grande aconteça, a gente precisa não só oferecer alimento em quantidade e qualidade adequada e suficiente, mas a gente precisa também combater a falta de saneamento básico. Sem saneamento básico nas comunidades mais pobres, não é possível resolver o problema da subnutrição no Brasil. E mais um dado que eu queria mencionar, que está ligado a isso, que é muito importante. É extremamente importante, aliás. Aumentou em 5% a taxa de mortalidade infantil nos últimos anos. A taxa de mortalidade infantil é o pior indicador que existe. Quando as crianças começam a morrer, é porque a situação de saúde, de vida, de condições de vida, de alimentação, estão muito ruins.
Estão se deteriorando, né?
Uhum.
O aumento da taxa de mortalidade não acontece de um ano para o outro, a não ser que tenha acontecido uma guerra, tenha acontecido alguma tragédia especificamente. Não dá para explicar pelo JICA, como muita gente está dizendo, porque você está pulando de alguns milhares de crianças para um problema que deve estar acometendo milhões de crianças. Então, a proporção numérica aí, o JICA não explicaria nunca esse aumento de 5%. Da taxa de mortalidade. Com certeza, só para terminar, o aumento da taxa de mortalidade é uma ponta do iceberg. Embaixo, a situação está muito pior. E por isso é que as crianças aumentaram a mortalidade.
A ONU fala em alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição. Mas fala também da agricultura, né? Uhum. Agricultura sustentável.
Sim.
É absurdo imaginar que crianças subnutridas, malnutridas ou passando fome no Brasil com essa produção agrícola que temos no país, né? É impressionante isso, professor. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Quer dizer, qual é o papel da agricultura do país, professor Buquiride, nesse processo?
Isso está sendo muito discutido nesse relatório 1,5 graus, né? E o IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E agora tem um relatório só sobre essa questão, que é chamado uso da terra, né? Como é que nós usamos a terra para produzir tudo, produzir comida, produzir bioenergia, produzir biomateriais. A questão da comida, a agricultura que nós temos hoje é um resultado da tecnologia que a gente vem desenvolvendo nas últimas décadas, talvez no último século. E a agricultura sustentável, ela ainda não tem o custo-benefício ajustado, mas isso está no caminho. essa agricultura sustentável, na realidade, significa você fazer uma agricultura em que você lida com o meio ambiente também, quer dizer, que você não deteriora o meio ambiente. Aumentar a produtividade, ou seja, a produção de alimento por área, você diminui o uso da área e com isso você invade menos florestas, etc. O uso de uma quantidade menor de agroquímicos e tudo isso a gente consegue desenvolver, mas isso ainda vai levar um tempo para desenvolver tecnologia. O grande problema que nós temos hoje em termos de produção de comida no mundo é as perdas que nós temos. Então, nós temos uma perda quando a agricultura, quando o alimento está sendo produzido no campo. Depois nós temos uma outra perda quando esse alimento está sendo transportado. E depois nós temos aquela perda nossa em casa, aquele desperdício em casa.
O desperdício.
Tudo isso somado representa 30% de todo o alimento produzido no planeta. Uhum. Então, esse é um ponto, né? A Ana levantou essa questão sistêmica, né, de que a gente tem que agir no saneamento básico junto com essa questão dos desertos alimentares, que vai mais na distribuição de comida, mas não adianta nada a gente produzir mais comida se essa comida é desperdiçada. Então o sistema teria que ser ajustado sistemicamente, e quem conseguir desenvolver tecnologias que diminuam desses 30%, vamos dizer que a gente consiga baixar pela metade, isso já seria uma grande vitória. E aí isso tem que ser feito ao mesmo tempo com medidas sobre o que a Ana comentou na questão da distribuição da comida. Uhum. Ana, eu acho que isso que eu acabei de falar talvez seja uma questão para o nosso agronegócio evoluir ainda mais, né? Tentar diminuir essa perda, e todo o sistema de infraestrutura e transporte também diminuir a perda. Mas qual seria a sua sugestão, por exemplo, para os candidatos a presidente agora, dessas grandes medidas que você falou? O que deveria ser feito? As medidas são grandes, mas o problema é grande, e a gente tem perdas de vidas com isso, com a vida das crianças, inclusive. Claro. Então, o que você sugeriria para que a gente pudesse se tornar mais sustentável? Porque o nosso programa, o foco do nosso programa é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, a gente produzir mais com menos, né? E nos tornarmos mais eficientes.
Nós tivemos esse ano no IA, a gente tem discutido a questão da merenda escolar. E nós fizemos um seminário, né, com as pessoas responsáveis pela merenda escolar no município, no estado e na federação, né? E eles trouxeram, então, tentando responder a tua questão, o que a gente precisa fazer, né? Eles trouxeram que os problemas, o gargalo onde o problema precisava ser melhor tratado, né, está na gestão. Está na forma como a produção de comida e de comida saudável, arroz, feijão, carne, verdura, frutas, está chegando nos milhões, acho que, se eu não estou enganado, o número, estão falando de 42 milhões de crianças por ano que recebem a merenda escolar. Né? A gente fez uma pesquisa, o meu grupo de pesquisa, com uma pesquisa FAPESP, agora, né, a gente está terminando os resultados, mostrando que 75% da merenda escolar aqui em São Paulo é produto alimentar ultraprocessado. E os produtos alimentares que não são saudáveis, né? E os produtos alimentares ultraprocessados têm a facilidade da distribuição e também do monopólio. São 4 ou 5 empresas que têm praticamente o monopólio da distribuição do que as crianças estão comendo na escola. Então, o problema é que a agricultura precisa ajudar, como você falou, né? Também aqui eu estou acrescentando a tua fala, uma tecnologia de logística e uma tecnologia de distribuição e uma tecnologia de acesso, né? De aproximar a comida saudável, a comida boa, à criança na escola ou na creche ou mesmo na família depois, no final do dia. Então, o problema que foi discutido nesse seminário e que esses técnicos que estão com a mão na massa e estão diretamente implicados no problema, a questão que eles trouxeram foi uma questão de gestão, um problema de logística e gestão, nem tanto um problema de recursos. Isso me surpreendeu bastante. Não está faltando recursos para a merenda escolar. O que está faltando é o alimento saudável chegar na boca da criança regularmente, diariamente, em quantidade e de forma adequada na escola.
É mais logística.
E esse é,
né,
todo um processo que precisa funcionar e que, levando em conta o tamanho do Brasil, o número de crianças, né? Quando a gente está falando de 40 milhões de crianças, é o tamanho de um país, né? Então, o que eu diria para os governos atuais ou para os futuros governadores, né, governantes, é que a gente precisa investir muito em tecnologia de gestão e logística. E de transparência também dos recursos, sabe? Há um desperdício. Você fala de desperdício de comida e eu acrescentaria um desperdício de recursos. O dinheiro sendo mal usado, sendo mal administrado, não sendo transparente, não sendo o custo-benefício muito alto, né, ou melhor, muito baixo, dependendo da situação, né, o custo muito alto para um benefício muito baixo, sendo ainda mais específica, né. Então, esse é o problema, o grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil. O mau uso dos recursos e a má administração desses recursos, a meu ver.
Você está colocando muito bem essa questão dos recursos, porque isso é exatamente o que a gente fala sobre a sustentabilidade, né? Porque nós vamos ter mais para frente, né, outro objetivo, né, mais relacionado à parte econômica, e justamente todo esse desperdício em produzir comida. O Brasil é um dos grandes produtores de comida do mundo. Até 2040, acho que nós vamos ser um dos maiores produtores de comida do mundo. Nós temos uma tecnologia muito boa, que eu chamo de tecnologia embarcada. A nossa tecnologia embarcada numa semente de soja é quase que equivalente à tecnologia que tem num celular. Então a gente evoluiu muito em certas tecnologias, mas em outras tecnologias, como a logística, que é o que você coloca, a gente não consegue, apesar de ter o logística muito boa no Brasil, sim, mas a gente não consegue implementar isso de alguma forma por causa de todo esse desperdício. Então, essa questão da sustentabilidade, a gente chama atenção. Nós tocamos hoje na questão de fome, agora no próximo programa nós vamos falar de saúde, que está diretamente relacionado, que é uma espécie de um objetivo do desenvolvimento sustentável, que é transversal a tudo, né? Em todos os setores, porque o homem é o centro de tudo, né? E essa parte econômica. Então, eu acho que nesse terceiro programa a gente já começa a ver aqui a sustentabilidade, apesar de nós termos dividido em 17 programas, né, Roxane? Uhum. Ela não é... Cada programa não existe em si mesmo. Todos os programas, então, estão interrelacionados. Para nós nos tornarmos sustentáveis, e o Brasil tem uma grande chance de fazer isso, nós precisamos não só desenvolver tecnologias isoladamente, mas desenvolvê-las, como foi hoje na entrevista com a Ana, desenvolver essas tecnologias em paralelo, né, de tal maneira que elas se intercruzem o tempo todo e levem a gente ao máximo bem-estar possível.
É. Professora Ana Lídia Savaia, da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados, contribuindo hoje para esse momento em que discutimos propostas de sustentabilidade. Muito obrigada, viu, professora?
Obrigado, Ana.
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Muito obrigada e bom dia para todo mundo.
Obrigado, Ana, bom dia.
Professora, até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Até.
Obrigado, Roxane.
Tchau, tchau.